Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 245, Fraqueza ou Desejo pelo Mal. Vamos entrar no item do capítulo 9 da segunda parte, né? Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, item 3, chamado Possessos. Né? Kardec, às vezes, acertava bem nos nomes, nome interessante, Possessos. Nós vamos estudar duas questões, a 473 e a 474. As duas se complementam, mas é interessante porque é um complemento que tem muito a ver com a personalidade de Kardec. Kardec era ao mesmo tempo um indivíduo, digamos assim, com um perfil técnico, objetivo, diria matemático, e, ao mesmo tempo, o indivíduo com uma compreensão psicológica profunda. Né? Então, isso é muito interessante. E aí ele vai organizando as questões e os Espíritos vão aprofundando esses aspectos e de uma forma tão integrada que, às vezes, a gente lê e não nota que assim, a gente saiu do técnico para a psicologia profunda de uma questão para outra no mesmo assunto. A gente vai provar isso aqui com essas duas questões, né? Vai exemplificar essa verdade. Vamos para uma questão mais técnica, digamos assim. Olha a pergunta de Kardec. Um espírito pode, ao mesmo tempo, usar o envoltório de uma pessoa viva? Aí explica melhor. Isto é, ele pode entrar, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? Né? Isso está até hoje, isso está muito no imaginário. Né? O espírito entrou e tomou conta do corpo e o corpo ficou dele. Muitos desenhos animados mostram isso com muita facilidade. Às vezes, alguns filmes, né? O espírito entra, né, como se fosse, sei lá, uma fumaça pela boca, pela orelha e se apossa. Né? Daí o nome possessão. O espírito toma posse. Kardec pergunta, né, de duas formas diferentes, é a mesma pergunta feita para ficar claro o que ele está perguntando. Né? Então, assim, pode isso? Resposta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Tá certo? Ele não fica dentro do corpo. Talvez hoje a gente pudesse até usar aqui uma outra. Ele não entra como entra num carro. Né? Se ele não entra lá, pega a direção e diz, agora eu que comando. Né? Mas não tinha carro. Mas a casa aqui tem um símbolo também mais rico. Porque a casa é o símbolo do espírito. Né? E Jesus usa esse símbolo ao tratar da obsessão, né? No Novo Testamento. Então a gente está dialogando aqui com várias esferas. Jesus diz... Né? Quando você expulsa um espírito imundo de uma casa, ele vai embora, ele retorna, e a janela está aberta, ele volta com mais 7, e a situação era pior. O que é que ele está falando? Da casa, do corpo. O corpo é a casa do espírito e de Deus. Também aí a gente já vai para um outro significado, o corpo é o templo, tá certo? Mas em outro momento a gente trabalha isso, mas os espíritos estão usando aqui também esse símbolo. Então, o espírito não entra dentro, né, como você entra numa casa. O que é que acontece, então? Identifica-se com um espírito encarnado que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agirem conjuntamente. Olha aí o que é que os espíritos estão dizendo. Então, a possessão, a obsessão é uma ação conjunta. Não é um demônio e uma vítima pura. Isso não existe do ponto de vista espírita. Porém, é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. O que é que ele está dizendo? Há uma influência terrível, mas quem manda no corpo é o espírito encarnado. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo ficam ligados até o tempo fixado para o termo da existência material. O que é que ele está dizendo? Quem manda, no final das contas, é o espírito encarnado. Né? Se você imaginar aqui na metáfora que eu estou fazendo, na analogia do carro, o outro espírito entra, mas ele vai estar sempre no banco do passageiro. Ele pode infernizar a vida do motorista. Dobra a direita, dobra, perturbar tanto, o motorista acaba dobrando a direita. Mas quem está dobrando é o motorista. Certo? Por quê? Porque o indivíduo encarnado ele tem uma vantagem extraordinária. Ele está ligado àquele corpo por laços muito mais profundos, que é os laços feitos durante o reencarne. Mas aí Kardec agora vai para essa questão, mas existe ou não existe possessos? Porque os espíritos disseram, tudo bem, mas é o espírito encarnado que manda. Mas Kardec, tanto do ponto de vista da história que ele conhecia muito bem, quanto dos fenômenos que ele observava na parede do século XIX, ele de fato via possessos. Né? O espírito chega e faz um estardalhaço. Então Kardec vai perguntar, ok, se não há possessão propriamente dita, quer dizer, realmente o espírito não toma o corpo, né? Não chega, eu que dirijo, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito de maneira a ser subjugada, obsidiada por ele, ao ponto de sua vontade estar, de certa forma, paralisada? Então, vamos lá. Kardec está perguntando o seguinte. Ok, o espírito não vai tomar o lugar do outro no corpo, mas pode haver um caso que um outro espírito domina de tal forma em que a vontade do espírito encarnado fica paralisada? Quer dizer, o outro realmente, na prática, faz o que quer? Isso existe ou não? Kardec está perguntando é isso. Os espíritos dizem sim. Mas olha que questão, olha que resposta. A gente dividiu aqui em três grandes blocos essa resposta. E ela é uma resposta de poucas linhas. Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Como assim? O espírito não vai tomar o lugar do indivíduo, mas há situações em que o espírito desencarnado ele realmente domina o encarnado. Ele domina. Ele utiliza como quem utiliza uma marionete. Há um verdadeiro domínio. Só que Kardec e os espíritos da codificação, como eu falei, eles vão agora a causas muito profundas. Lembre-se, quando os espíritos escreveram isso, não existia psicologia profunda, não existia psicanálise. O Freud era uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, né? Era um bebezinho. Não existia para o Ocidente, o conceito de inconsciente. Depois é o que o Freud vai aprender com a tradição oriental, o conceito de inconsciente, e vai legitimá-lo na cultura ocidental. Tem um mérito por isso. Mas isso não existia. Mas olha que observação que só dá para entender aqui com o conceito de inconsciente. Vamos lá. Sim, esses são os verdadeiros processos. Mas fica sabendo, eu acho legal essa expressão, mas fique sabendo, que essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que sofre. Como assim? O possesso, ele não fica possesso porque, como a gente né, vê em alguns filmes de terror, eu não assisto muito, mas já sei de algumas histórias, do nada. Ah, eu estava aqui sem querer abrir uma caixinha, pronto, o espírito foi e me possuiu. Né? Isso não existe do ponto de vista espírita. Ninguém fica possesso do nada. Né? É símbolo, gente. Mas assim, eu vou usar a respeito. Eu não li a obra, mas a série o filme é interessantíssimo. Né? Por exemplo, o Senhor dos Anéis. A gente bota o anel e fica possuído. Não existe. Claro que ali é um símbolo. Sim, as pessoas ficam possuídas pelo desejo de poder e pela ganância. Tá certo? Mas às vezes as pessoas pegam do ponto de vista literal. Não é assim que funciona. O espírito chega aqui e olha para você. Não, agora eu vou possuir o fulano. Se fosse assim, a vida seria um caos. Porque você imagine, você está viajando num ônibus. Aí o espírito, não, vou possuir o motorista e vou capotar o ônibus. Né? Vou possuir o presidente da república de determinado país e vou declarar uma guerra aí que vai ser uma guerra mundial. Não é assim que funciona. Mas há a participação daquele que sofre a possessão, a obsessão. Agora a pergunta é: que tipo de participação? Participação por sua fraqueza ou pelo seu desejo? Aí a gente foi fundo. Na psicologia, na compreensão atual, existe o que se chama de ganho secundário, né? E aí isso ajuda muito a entender a possessão e a obsessão, tá certo? O indivíduo se permite ser dominado, é uma opção. Do ponto de vista espiritual, se permitir ser dominado é uma opção. Ah, mas eu sou casado, sou casada e meu cônjuge me domina. Eu vivo em função dele, eu não tenho vida própria. É uma opção sua, meu filho. É uma opção. É uma opção. Tá certo? É uma opção. Ah, mas eu sei que eu tenho determinada programação espiritual, mas o meu pai, minha mãe quer que eu faça outra coisa e eu vou seguir o que ele quer. É uma opção. Essa fraqueza sua é uma opção. Tá certo? Do ponto de vista espiritual também. Ou um desejo. Eu quero viver essa experiência. Eu quero viver a experiência de ser um bandido, de roubar, de viver de farra, de viver em prostíbulo. Então eu me permito ser possuído por esses espíritos. Olha que interessante. Então o que acontece? Então como é que trata a obsessão? De forma muito semelhante que se trata o vício de uma droga. Você afasta o indivíduo do ambiente do vício, ou faz o máximo para afastar, da mesma forma como você faz o máximo para afastar o obsessor. Chama ele, conversa, uma reunião mediúnica, cada caso é um caso. Afasta. Porém, você tem que ir na causa do vício. Então, qual é a causa do vício? Fraqueza ou desejo. O que é que se chama aqui também de fraqueza? O indivíduo não dá conta de suportar suas dores emocionais. Ele ainda é fraco. Então ele precisa de um suporte para começar a sentir e dar conta de suportar o seu desconforto íntimo. A sua história, as suas dores, as suas lembranças, as suas angústias. Ele vai receber um suporte psicológico para quando vier a angústia ele conseguir lidar com ela sem precisar do vício. Mesma coisa na obsessão. Né? O indivíduo precisa se dar conta que ele pode suportar suas angústias e pode controlar os seus desejos. Senão ele não desfaz a parceria obsessiva, que pode gerar possessão. Né? Então, é importante ajudar o indivíduo a entender que o espírito não chega e faz o que quer. Ele tem uma responsabilidade no processo. Ele precisa assumir isso. Senão, se afasta o espírito e ele atrai outro parecido ou pior. É o caso que Jesus coloca. Porque ele vai sentir falta, ele não vai querer se educar e ele vai sentir falta daquela companhia. Porque aquela companhia ajuda ele a esquecer as suas dores. Sem aquela companhia, ele não vai ter o impulso das experiências do mal. Quando eu falo experiências do mal, da droga, do sexo desequilibrado, da ganância, da inveja, da calúnia, de falar mal dos outros. Então ele vai buscar outras companhias para fazer aquilo. E aí não adianta. Quanto mais cheira espírito, mais espírito aparece. E a situação do indivíduo vai piorando. É o caso que fala Jesus. Se afasta, chegam outros e dizem: olha, não tem ninguém, fulano gosta disso. Vamos lá, vem mais. A dose é aumentada. E aí os espíritos vão dar uma outra coisa, mas frequentemente têm sido tomados por possessos epilépticos ou loucos que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Então, olhe como a visão espiritual ela é multifacetada, ela é ampla. Ela reconhece a questão da possessão, ela reconhece que há um elemento do indivíduo que alimenta aquilo, e ela reconhece que há casos que são de epilepsia ou de loucura, e esses precisam de médico. Né? O nosso drama é que os nossos médicos espíritas não têm produzido muita coisa para nos ajudar nesse sentido. Então, muitas vezes, o que é uma obsessão é classificado pelos médicos ignorantes do espiritismo, da realidade espiritual, como doença psiquiátrica. E, às vezes, o que é doença psiquiátrica é classificado como obsessão. Olha o tamanho do problema que a gente está. Precisamos de quê? De estudiosos sérios, que sejam competentes para elaborar formas de diagnóstico. Agora, forma de diagnóstico de obsessão deveria ser trabalho inicial dos médicos espíritas. Porque eles entendem, médicos psiquiatras, né? Médicos nessa área mais específica, mas outros também devem ajudar. Porque eles têm os recursos técnicos de identificar o que é especificamente apenas uma epilepsia, ou o que é de fato uma epilepsia ou uma falsa epilepsia, o que é a loucura ou falsa loucura. Falsa loucura entre aspas, né? O que é epilepsia ou um ataque espiritual, porque o sintoma pode ser parecido, o que é loucura ou uma possessão. Até lá, na ausência de trabalhos qualificados, sérios e que sejam divulgados e que os outros médicos espíritas apoiem, alguns fazem, mas a impressão que dá é que eles ficam mais ou menos isolados, a gente fica sempre numa área muito delicada. Porque há casos que são efetivamente de esquizofrenia. O indivíduo confunde imaginação e realidade. Mas há casos que eu já acompanhei, diagnosticado de esquizofrenia, que foram curados em reunião mediúnica. Que eu acompanhei de perto, conhecendo as pessoas. E aí volta para o médico diz, eu não entendo o que está acontecendo, porque esquizofrenia não tem cura. E você está curado. Só que na mediúnica o espírito disse, eu criei um quadro de falsa esquizofrenia, porque o obsessor tinha sido psiquiatra. Olha como é delicado o quadro. Então a gente tem aqui todos esses elementos que é importante a gente ponderar e entender. A vida é rica e a visão espiritual ela não exclui a visão objetiva da matéria, nem a da ciência séria e profunda, nem as responsabilidades individuais. Né? A gente não pode usar o espiritismo. Não, tudo é obsessão. Não, o espiritismo não diz isso. Não, a culpa é do obsessor. Não. Há uma parceria. É preciso trabalhar nas duas dimensões. E muitas vezes pode ser casos de epilepsia mesmo, distúrbios do corpo do indivíduo encarnado. Desequilíbrio de hormônio, desequilíbrio do funcionamento do cérebro. Há casos assim. No geral, é problema espiritual, mas a gente não pode descartar nada até ter uma segurança. Nesse caso que eu falei, o indivíduo começou um tratamento de esquizofrenia, até porque a família dele, o pai era ateu, enfim, o médico era amigo do pai que era ateu também, a mãe acreditava era católica, e iniciou um tratamento de esquizofrenia. Se não tivesse sofrido socorro, talvez uma hora dessa tivesse internado em nosso psiquiatra, realmente enlouquecido. Então, é delicado, precisamos de muita responsabilidade. Mas a visão espírita ela é ampla, ela integra tudo isso para nos orientar nas situações reais da vida. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos ampare sempre e nos ajude a entender sempre um pouco mais das verdades da vida. Muitos gostam de dizer a vida espiritual como se fosse uma coisa distante. Nós dizemos vida criada por Deus. Esta é a compreensão espírita. Vida em seus desdobramentos. Vida em suas múltiplas dimensões. Porque o ser encarnado vive em múltiplas dimensões. viver. Mesmo o mundo chamado material tem múltiplas dimensões. O corpo de vocês tem uma dimensão química, tem uma dimensão física. O que é isso? Tem uma dimensão muito mais profunda, ainda material. A dimensão dos átomos, dos elétrons. São dimensões. Tudo compõe realidade. Agora, filhos, vocês precisam entender que existe dessas múltiplas dimensões uma dimensão central que governa, que altera e que deve dominar todas as outras. É a dimensão do núcleo do ser, do indivíduo. É a dimensão tua que se liga a Deus. Essa dimensão jamais pode ser desprezada. É daí que você vai transformar tua fraqueza em fortaleza, teu desamor em compaixão, teu ódio em abnegação. Esta dimensão precisa ser cultivada. Como opor-se ao mal? Cultivando a tua dimensão mais importante. Cultivando energias poderosas que podem fluir de dimensões que vocês não conhecem e inundar o teu ser. Você poderia se ver, sim, essa dimensão como um verdadeiro portal de comunicação com a divindade. De onde vem tua força? De ti? Então é fraqueza. Quando a tua força vier do fluxo divino, será fortaleza. De onde vem tua capacidade de amar? Do teu medo de ficar só? Então é desejo doentio. Se tua capacidade de amar vem do impulso do ser que tudo ama, teu amor será abundante e nunca secará. Por isso, o Cristo diz que Ele é a fonte. Não porque Ele é a fonte, porque ele sabe que dele vem o amor de Deus. Por isso Cristo diz, ele é o caminho, ele é a vida, porque ele guia você a Deus. Entendamos, ante todos os problemas drásticos da vida, há uma única solução. Acompanhamos casos terríveis de viciações sexuais, obsessivas. A solução é uma só. Abre teu mundo interior para Deus e virá um fluxo de energias tão poderosas que tu serás purificado e terás paz. Ajudamos espíritos que têm vício de drogas terríveis, que aniquilam praticamente todos os seus recursos, inclusive biológicos. Há uma solução. Abrir-se às energias do mais alto. Permitir que haja uma purificação intensa com essas energias. Filhos, todos os nobres recursos do mundo externo são louváveis e precisam ser utilizados. Mas todos eles serão inúteis se você não decidir com uma compreensão muito exata. Irei me abrir para receber energias de Deus. Irei permitir que esse Cristo que existe dentro de mim se abra. E poderá ser assustador, porque as energias divinas irão te purificar. Irão limpar todo o teu ser, todas as lamas e imundícias que existem em teu interior. Essa é a verdadeira purificação que as tradições mais elevadas da Terra sempre falaram. É a purificação do contato, do abrir-se por dentro para um fluxo de energias puras, divinas, cristalinas. Isso o Cristo quer que todos aprendam. Porque a salvação não é se tornar um bobo repetidor de palavras ditas sagradas. A salvação é a ligação profunda com Deus. Isso o Cristo deseja a todos. Portanto, meus filhos, a grande atitude para se proteger dos desejos infelizes que todos da Terra carregam e das influências nefastas que todos podem sofrer, é uma só e a mesma coisa. Esforço de prece, meditação e disposição íntima. Quero sim ligar-me profundamente a Deus. Quem a isso fizer, nunca sofrerá de obsessão. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.